Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, mais um episódio do 21 milhões. Falei com o Bruno Garcia. Para quem não sabe quem é o Bruno, o cara é um desenvolvedor aí que contribui com Bitcoin Core e um dos poucos brasileiros a fazer isso. E então vocês imaginam que o papo foi de alto nível. O cara conhece muito o projeto e a gente falou sobre o caminho dele, da shitcoin ao Bitcoin. A gente falou como ele começou a contribuir com o Core, como é que foi esse processo. A gente falou também sobre aspectos do projeto do Bitcoin Core, o quão complexo é, o valor que aquilo tem, o valor daquilo funcionar há tanto tempo, o conservadorismo que precisa ter para desenvolver em cima de sistemas críticos como é o Bitcoin, financiamento de desenvolvedores. Enfim, o papo foi bem legal, espero que vocês gostem. Essa semana não teve mensagens pela Lightning para mim, normalmente. Eu estou tentando fazer isso. Vocês podem mandar mensagens na minha carteira ZBD com alguns satoshis sobre temas e perguntas para eu desenvolver. E aí eu desenvolvo e jogo num apêndice do episódio, lá no final do episódio, depois da vinheta. Eu gosto muito desse formato. Então, quem achar legal também, pode ir lá, mandar alguns satoshis na minha ZBD junto com uma mensagem, uma pergunta, um tema. E é isso, pessoal. Se inscrevam, compartilhem. Curtam e podem mandar também feedbacks lá pelo Twitter, me sigam no Twitter, @JoãoGriloBTC. A DM está aberta. Tô fazendo uma repaginada na identidade visual do podcast. Nas próximas semanas vocês vão ver isso aí. Espero que vocês gostem também. E é isso. Até semana que vem. Tamo junto. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos Bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus Bitcoins, entra lá na rispar.com.br. E ver as opções para continuar holdando e não vender suas preciosas moedinhas. Seja bem-vindo, Bruno, ao podcast ao 21 milhões. É uma honra receber você aqui. Acho que você virou uma grande referência aí para a comunidade brazuca de desenvolvedor brasileiro envolvido com o Bitcoin. Acho que virou até uma fonte de inspiração, acho que para muita gente que achava muito complexo ou muito desafiador se envolver com o Bitcoin Core e você virou esse exemplo. Estou feliz de receber você aqui por isso e tenho certeza que a gente vai ter um papo legal. Seja bem-vindo.
Opa, obrigado, é um prazer estar aqui.
Bom, vamos começar o papo então. Me explica como é que você descobriu o Bitcoin, como é que foi o começo da sua relação com a moedinha mágica da internet?
Eu conheci, basicamente, eu acho que foi 2015, 16. Eu lembro que algum professor de escola citou alguma coisa assim. E aí eu nem fui tão atrás, né? O que eu tinha ouvido falar sobre Bitcoin era que mineração dava dinheiro, que você podia deixar seu computador lá para ganhar dinheiro. E eu tinha um computador velho aqui em casa que eu não utilizava mais. E eu conheci o Bitcoin nisso, né? Eu fui atrás para ver se compensava eu minerar. Obviamente, a resposta é não, ainda mais com um Pentium velho que eu tinha aqui.
Sim.
Mas eu foi assim que foi meu primeiro contato, né? Não foi ali que despertou o interesse de eu ir atrás, de aprender mais, mas foi ali que eu tive meu primeiro contato.
Entendi. Então foi. Mas você tava na escola ainda, você falou?
Tava na escola, tinha uns 15, 16 anos, mais ou menos.
Caraca. E aí, bom, você descobriu que minerar em 2015, 2016 já não era mais um jogo para hobbyistas, né? Não era um jogo para amador, já era alguma coisa um pouco mais profissionalizada. Mas e aí, como é que se desenrolou? Você começou a falar: ah, não, mas acho interessante isso aqui, vou entender como é que funciona.
É, na verdade eu olhei assim, falei, nossa, não vai dar nada, não vai dar, sei lá, R$ 5, vou gastar 100 de energia, era um negócio ridículo. Eu lembro
Sim.
que o pessoal até comentava, hoje até saiu já de moda, mas o pessoal comentava muito naquela época, porque 2015, 16, eu acho que 2013, ainda tinha aqueles pendrives que mineravam. Eu vi umas
Sei,
fotos daqui,
sei.
nossa, eu achava mó legal. Tipo, ah, você pode deixar seu computador parado e você ganha dinheiro com isso. Eu fiquei entusiasmado na época, mas não foi ali que eu comecei a estudar, de fato, ou me interessar mais. Foi mais para frente quando eu comecei a aprender mais sobre programação mesmo. Quando eu comecei a aprender um pouco de programação, criptografia, aí começou a me clarear, e o Bitcoin, como é que funciona, etc. Eu fui linkando as coisas, porque o
Entendi.
Bitcoin, se você for parar para ver, ele é um amontoado de tudo que a gente usa na computação já, né?
Sim, total. Não, com certeza. Ah, bom, mas acho que só para terminar um pouco da sua história, isso que você falou de que o Bitcoin é um amontoado do que a gente usa na computação, eu acho uma frase ótima e a gente pode explorar isso bastante. É, mas deixa eu entender um pouco da sua história, com um pouco mais de detalhe. É, você aprendeu, começou a aprender a programar um pouco depois. Então, o primeiro contato foi, puta, mineração, quero ganhar dinheiro. Aí você viu que não dava. Aí você deixou isso um pouco mais de lado. E aí, quando você começou a aprender a programar, você voltou e falou, puta, mas e aquela coisa lá, aquele tal de Bitcoin que eu deixei um pouco de lado? Melhor eu revisitar isso. Foi assim, mais ou
Exato,
menos?
exato. Foi porque assim, eu comecei a programar. Foi um pouco antes, mas eu digo que eu comecei de fato numa equipe de robótica que tinha na minha escola. Eles tinham várias equipes de robótica, e numa equipe tem aquele cara que mexe com o robozinho, que configura o sensor, por exemplo, e tinha a
Sim,
parte de
sim.
programação, porque é um aqueles robozinho autônomo. Ainda tem, acho que essa Olimpíada OBR, ainda, não sei, mas são aqueles robozinho autônomo. Inclusive tem aqueles robozinho da Lego, é super legal. E ali eu acabei ficando com a parte de programação. Eu acabei tentando entender como eu funcionava, por que que meu robô ficava igual um dois lá na pista. E
Sei.
só que eu achava muito chato o hardware. Eu achava, nossa, um saco. Tanto que eu na equipe já peguei a parte de programação. Mas eu sempre achei tipo um saco mexendo aqueles jumper, aquele sensorzinho. E aí eu comecei a estudar a programação assim mais para web, assim, porque ou mobile, eu fui para esse lado porque eu vi que não precisava interação com hardware, assim, no sentido de mexer com sistema embarcado,
Sim, é. Coisa mais
robô, etc.,
palpável, né?
robótico.
Mais carne e
É,
osso.
eu fui
Mais
mais que eu.
silicone, né? Na verdade.
Exato, quando eu percebi, assim, eu gostava mais de escrever código, eu não gostava de ficar mexendo nesses hardware, assim.
Sei. E você começou a estudar o Bitcoin como?
Então, aí nessa época eu comecei a aprender um pouco mais, e eu comecei a tipo tentar entender como que Bitcoin funcionava, né? Tipo, cara, como é que parece? Porque a ideia parece louca, assim, né? Para quem não sabe nada de computação, você falar que o negócio é seguro, descentralizado, o que que é mineração, etc. E aí eu fui atrás, comecei a entender, porque daí eu já tinha uns conceitos já, por exemplo, criptografia. A gente vê muito na web em autenticação, a gente vê hash, integridade, a gente vê no
Sim.
Git tem hash. Então eu fui linkando essas coisas e tentando aprender mais, né? Mas ainda não foi ali que eu me aprofundei na parte técnica. Ali eu só fui de curioso mesmo, tentando
Entendi, começou
entender.
aos poucos, assim.
Exato.
E, mas disso para um momento em que você teve um clique na mente de, cara, isso aqui é sensacional, é melhor eu me dedicar mais para isso.
É,
Como
aí
é que foi esse processo?
eu comecei a estudar mais, me envolvi com shitcoins,
É.
desiludi de shitcoins, igual 99% da galera aí que já
Sim,
Bitcoin 100%. Eu cheguei a me envolver com shitcoins, envolvi com vários projetos, sim, eu gostava muito. Eu tinha entendido a parte computacional, assim, isso me fascinava muito. Então, eu via vários projetos diferentes, várias tecnologias diferentes, implementações diferentes, mas eu não tinha entendido a parte econômica, a filosofia por trás. E aí, depois que eu aprendi isso, que eu comecei a perceber que só fazia sentido mesmo o Bitcoin, né, para esse propósito, vamos dizer assim. E aí, eu comecei a me aprofundar mais. Isso aí já estamos falando de 2020. 2020 comecei a aprofundar mais, estudar mais, estudar mais, estudar mais. 2021, que foi ano passado, foi aí que eu comecei a me envolver com o Bitcoin Core.
Entendi. Então, bom, acho que existe essa, vamos dizer assim, essa história padrão de que muitas pessoas que acabam vindo da área de tecnologia, muitas vezes elas acabam meio ludibriadas pelas shitcoins porque não conseguem ver o outro lado, né? O lado da história monetária, da teoria econômica, da
Exato.
parte mais ideológica. E a sua história, pelo que eu estou entendendo, se encaixa perfeitamente nesse modelo.
Exato. Exatamente
É.
isso.
Pô, que legal. E o que que te fez começar a enxergar mais a parte ideológica, a parte econômica, a teoria monetária? Como que você foi para esse lado, assim?
Eu comecei a estudar mais libertarianismo também, estudar mais sobre liberdade e essas coisas assim. Mas em relação a essa disputa Bitcoin, shitcoin, o que me pesou muito nesse entendimento foi a questão da imutabilidade. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim, ah, só o Bitcoin é descentralizado. Tá, concordo, mas essa frase eu não acho que é a correta. Por quê? O que é descentralizado, assim, né? É muito difícil você definir o que é algo descentralizado. Porque às vezes você tem um protocolo X que tem 15 nodes espalhados pelo mundo. Tá, teoricamente é descentralizado, são 15 pessoas diferentes no mundo. De
Sim,
certo
é.
modo, que a gente pode ter algum outro projeto que tem 500 mil, sei lá, peers ou nodos, e esses 500 mil, 499 mil, seja de um cara só. Então, esse ponto de que só o Bitcoin é descentralizado, ele não me convenceu, né? Até porque eu estudei muito o ramo eu gostava muito de computação distribuída, etc. Então, isso não foi o que me pegou. E aí eu comecei a falar, não, peraí. Eu acho que eu entendo o que eles querem dizer com descentralização. Não é só na questão de, sei lá, de quão bem distribuído tá o Bitcoin, enfim, mas é sim no fato da imutabilidade. Você olha alguns projetos de shitcoins, que às vezes eles até têm vários no nodos espalhados pelo mundo e
Sim.
etc. Tem uma rede, vamos dizer assim, computacionalmente estruturada. Mas, cara, às vezes tem uma pessoa ali centralizada que esse cara tá movendo os pauzinhos. E aí eu
Não.
comecei a pensar assim, cara, o que que é descentralizado de verdade? O que que é imutável de verdade, né? O que que eu confio que nunca vai mudar, acontecer sei lá, um reorg? Não, um reorg até que não é tão, vamos dizer assim, não é
É
acontece
um
com frequência,
reorg.
vamos dizer assim, um
Tem o
reorg
reorg
grande, né?
traumático e o reorg não
Isso.
traumático, né?
Aí eu falei, o que será que realmente é imutável? Esse que é o segredo, né? Porque imutável já essa palavra imutável dentro dela já está descentralizado, já está segurança, confiança, tempo que é importante. Tempo é uma das coisas mais valiosas. E quanto mais um projeto como o Bitcoin tem mais tempo, mais sólido ele vai se tornando, porque ele vai se tornando
Perfeito, né?
mais resiliente, vamos dizer assim. Então
Sim.
foi nessas coisas que eu fui meio que abrindo meu olho, sabe?
Entendi. Então foi. Acho que tudo isso que você falou são aspectos da legitimidade, e da confiança que você tem que o Bitcoin realmente é descentralizado, né? A descentralização, como
Exato.
você bem falou, às vezes não é um termo muito preto no branco, né? É um conjunto de coisas, assim, não dá para você determinar um grau de descentralização de uma maneira, sei lá, com uma conta matemática, né? Você tem que meio que entender qual que é a legitimidade dessa promessa de descentralização, a legitimidade de você desse valor de que do que o Bitcoin se propõe a ter, de que ninguém pode mudar aquilo de maneira centralizada.
Exato, exatamente isso. E na parte mais assim de dinheiro mesmo, de questão de manter patrimônio, uma das coisas que abriu minha mente quando eu comecei a parar para pensar assim, o que que é meu? O que que eu posso comprar que é definitivamente meu, sabe? Tipo assim, tu compra um carro, mas se você não pagar o IPVA desse carro, cara, já era, né? Você perde ele. Você compra uma casa. Se você não pagar o IPTU, já era, você perde ela também.
Perfeito.
Você compra ouro físico. Cara, como é que você vai andar isso com isso aí para lá e para cá, entendeu? Como é que
Né?
eu vou andar
Precisa fugir
com
do
cinco...
país, né? Como é que você vai
É, como é que eu vou
comprar ouro
andar com
físico?
5 quilos de ouro para lá e para cá? Então, foi nessa questão também de vamos dizer assim, reserva de valor, né? Eu acho que a reserva de valor, ela também está, claro, ainda está numa grande volatilidade, mas assim, os fundamentos do Bitcoin, a essência dele já mostra que ele é um ativo com características de uma reserva de valor, o único, né, que a gente tem hoje. Porque se você pega um imóvel, ele não é meu. Embora ele possa até manter valor por um tempo, ele não é meu. Você pega o ouro, cara, você viu o poder do ouro de manter valor, tá meio duvidoso, né? Vamos supor que ele
Sim.
mantém o valor, mas eu não consigo transportar isso para lá e para cá. Como é que eu vou ter 15 quilos de ouro na minha casa e eu vou precisar mudar de cidade, de estado? Como é que eu vou transportar isso com segurança, etc? Então, quando você para para pensar nesses aspectos, aí você acaba caindo no Bitcoin mesmo.
Perfeito, perfeito. Acho que é um conhecimento, como é que se diz? Que envolve várias áreas de conhecimento, né? Para você chegar e se concentrar só no Bitcoin, quer dizer que você já pensou na parte tecnológica, você já pensou na teoria monetária, você já pensou na prática mesmo, né? Como você falou, a questão da transportabilidade do Bitcoin. E para você foi um processo, né? Porque acho que, como quase todo bitcoinheiro, às vezes a gente cai nas shitcoins por outros motivos. Às vezes é por pura ganância, porque você acha que vai valorizar mais que o Bitcoin, mas no seu caso foi por tecnologia, né? Por se interessar pelas tecnologias do shitcoin, mas acabou que voltou pro Bitcoin.
Exato.
Pô, interessante. E bom, acho que, como eu falei logo no começo, você é um cara aí que tem um relacionamento com o Bitcoin Core há um tempo. No sentido não só de estudar, mas também de ser alguém que já consegue, pelo menos entrar ali no fluxo de fazer review, de testar coisa. Eu queria que você, antes da gente falar sobre esse processo, eu queria entender como é que você entrou nesse mundo, como é que você começou a estudar o Bitcoin Core e começou a se aprofundar o suficiente para entrar nesse processo.
Em 2020, mais ou menos, final de 2020, eu já curtia bastante Bitcoin Core, já acompanhava um pouco, tentava entender, né? O Bitcoin Core, ele é bem complexo, até porque já é um software um pouco mais antigo, então tem muita coisa que precisa estar sendo refatorada. Então, em 2020, eu comecei já a tentar entender, prestar mais atenção, estudar, mas o estalo mesmo veio em 2021, bem no começo do ano. Porque foi quando eu comecei a ter contato com outros devs, né? Porque o que aconteceu? Eu tinha contato com um brasileiro, né? O Lucas, e ele me ofereceu para participar do seminário da Chaincode, né? Sobre o Bitcoin, né? Que é o BPD, eu acho, Bitcoin Protocol Development, algo assim, um grupo de estudos sobre o Bitcoin, né? E ali foi que eu comecei mesmo a estudar, porque a gente tinha, vamos dizer assim, tarefas semanais, e tinha que explicar conceitos nas reuniões semanais, e eu comecei a ter contato com vários outros core devs, que inclusive são ativos, pessoas assim, que estão mandando muito bem, e aí discutindo, e nesses grupos de estudo eu fui me interessando mais, eu fui entendendo mais, foi me dando mais um background para fazer a minha primeira contribuição. Revisar, eu já tinha começado a ajudar a revisar, e aí eu estava dando uma olhada no, no, na implementação do Taproot. Tinha alguns testes funcionais relacionados ao Taproot. Fui dar uma olhada para entender melhor, né, como funcionava, e ali eu achei um bugzinho ali, uma coisinha simples, e foi meu primeiro pull request. Depois disso eu não parei mais, e aí continuei. Mas resumindo, assim, o estalo mesmo de como eu entrei fundo assim no Bitcoin Core foi por causa desse seminário da Chaincode mesmo, esse grupo de estudos da Chaincode. Foi ali que
Pô,
me
que
abriu
legal.
a mente e me colocou em contato com várias pessoas boas assim.
Esse grupo de estudos é bem interessante. Eu participei lá de uma turma. Eu acho que, se eu não me engano, foi umas duas turmas depois de você. Eu não sei, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas eu vou dar primeiro a minha impressão. E aí você disse se você concorda, o que você acha diferente e tal. Mas eu acho que se alinha muito a isso que você falou, de que o Bitcoin é uma mistura de muita coisa de computação junto, né? Porque esse seminário é separado em semanas, e cada semana ele foca um pouco em um determinado aspecto do Bitcoin. Aí, para dar um exemplo, a rede peer-to-peer do Bitcoin é uma grande área do Bitcoin. A parte de consenso é outra grande área. Os scripts é outra grande área. Fazendo esse curso aí me deu essa noção que você falou, que Bitcoin é uma grande mistura de muita coisa da computação.
Exato, exatamente a mesma impressão que eu tive, porque a gente vai estudando tópico a tópico, né? Avançando em cada pedacinho do Bitcoin, e, cara, você vai vendo um conceito assim, numa semana você se aprofunda num conceito e você fala, caramba, é assim que funciona? Nossa, mas tem isso aqui já é bem utilizado na computação, só foi adaptado pelo Satoshi, você vai tendo esses insights assim, né? E ainda que eu acho que a
Sim.
minha turma do seminário, eu acho que foi a última turma que tinha mentores. Não sei se a sua teve mentores assim, ou se era a galera reunia em grupos, mas não tinha um mentor coordenando assim
Não,
nos grupos
tinha
semanais.
uma pessoa senior, vamos dizer assim, muitos eram desses devs famosos aí do Bitcoin. Só que eles faziam meio que uma finalização, assim, todo mundo se reunia nos seus grupos, discutia e depois todo mundo voltava para a mesma sala. E ficar tirando dúvida com esse cara, mas ele não mentorava cada grupo
Ah, tá.
individualmente, sabe?
Então, quando eu participei, a gente tinha, quando eu dividia nesses grupos, cada grupo tinha um mentor.
Pô,
E isso
maravilha.
foi sensacional, porque tive o mentor, tipo assim, a gente estava falando sobre uma semana, era sobre wallets, e aí entra naquele assunto de coin selection, por exemplo. E o meu mentor daquela semana era o Mert, estava no meu grupo. E o Mert é basicamente o cara que desenhou um dos algoritmos de coin selection do Bitcoin
Sim,
Core. Aí, numa outra semana, quem estava me mentorando era a Glória. E a Glória é uma pessoa que trabalha 100% do tempo dela com mempool, por exemplo. Então, ela sabia explicar e... Explicar não, né? Que não era uma aula, né? Era mais uma intermediação. Mas ela sabia fazer esse meio de campo muito bem. Fazia pergunta e...
pô,
Enfim.
incrível. Então você acha que, bom, acho que eu sei a sua resposta, mas eu queria perguntar pra você. Vou dar uma resposta mais completa, mas você acha que esse grupo de estudos, esse formato, acelerou muito o seu aprendizado?
Ah, sim, acelerou, com certeza. Acelerou muito.
Eu fico pensando, cara, eu também achei maravilhoso essa experiência. Fico pensando se não dá pra isso ser montado no Brasil, né? Porque eu acho que até dá pra tentar montar um grupo de estudos, mas eu acredito que precisava de alguém tocando isso como se fosse um trabalho mesmo, né? Como se fosse uma responsabilidade profissional, assim. Não sei se você já pensou sobre o assunto. Vai,
Aqui
imagina.
no Brasil, a gente chegou a fazer o grupo de estudos, né,
Sim.
sobre o protocolo do Bitcoin. Tava eu e o Lucas, a gente estava encabeçando. Foi bem legal também, que a gente não tem essa. Se bem que o da Tincode mudou também, né? Que nem eu falei dos mentores em cada grupo. Isso não tem como fazer aqui no Brasil, né? A gente não tem tanta gente assim envolvida. Mas tinha uma galera muito boa que todo mundo já conhece aqui vamos dizer assim, na comunidade brasileira, que é o Narcélio, o Davidson, toda
Sim,
essa
sim.
galera aí tava lá e um aprendia com o outro bastante. Foi bem proveitoso, assim, essa época.
Pô, legal. E bom, o que que você tem trabalhado aí? Depois que você participou desse grupo de estudos, você teve o seu PR mergeado. Como que foi a evolução após isso? Você tem alguns projetos, alguns PRs que você está trabalhando? Você revisa a PR da galera, testa? Como que está a sua relação com o Core hoje em dia?
Sim, depois disso eu continuei focando em ajudar o Bitcoin Core. Eu foquei bastante no, nos testes funcionais, né? Que é uma parte do. O Bitcoin Core tem inúmeras partes, né? Tem inúmeros tipos de teste, tem fuzzing, tem os unitários, tem um monte de coisa. Eu acabei focando bastante nos testes funcionais. Então, assim, se você for pegar os meus três primeiros PRs, assim. Os três é corrigindo alguma coisa de um teste. Então foi assim que eu fui começando. Nesse meio tempo eu revisava, revisava, revisava e tentava ler os códigos para entender mais também. E aí eu lia, achava uma coisinha errado, pull request. Ah, eu lia, achava uma coisinha estranha, pull request. Foi assim. Depois eu avancei um pouco mais. Depois eu já comecei a ver assim, tá. Às vezes eu pego um teste pronto e vejo o que eu acho de errado nele para arrumar. Mas e as features que ainda não são cobertos por teste, né? Tem muita coisa que, tipo assim, quando alguém escreve algo novo, uma feature nova, sei lá, é interessante que essa pessoa também escreva testes para ela, que é basicamente para você não provar, mas para você mostrar como funciona aquela feature e a integridade daquilo que você fez, né? Então, hoje, por exemplo, eu mexo numa coisinha crítica do Bitcoin lá no, do código, do Bitcoin não, do Bitcoin Core lá, do código. Como é que eu sei que eu não quebrei alguma outra coisa? Porque vai rodar uma porrada de teste. Se eu quebrei alguma outra coisa, vai falhar algum teste. E eu comecei a ver que tinha algumas features ali que ainda não eram, que não tinham testes ainda. Então, eu comecei a escrever testes do zero. Tentava entender aquela feature e ia lá, escrevia do zero. Então, eu escrevi, por exemplo, a primeira que eu escrevi foi sobre uma feature que é um banco de dados que chama anchors.bat, que basicamente ele, como que ele funciona, né? Quando você tem um nó do um Bitcoin D, por exemplo, você se conecta com outros nós da rede. E aí quando você se conecta com alguns nós que são do tipo block relay only, você salva esses dois endereços, né? Que são dois de oito, né? São oito conexões e duas são block relay only. Você salva esses dois nesse banco de dados, quando você para o seu nó. Então, cada vez que você para o seu nó, ele vai escrever, ele vai pegar esses dois peers, né, que são block relay only, vai pegar o endereço deles e escrever num banco de dados. E cada vez que você inicia o seu nó, ele vai ler do banco de dados, vai tentar conectar com esses nós e vai apagar aquilo do banco de dados. Então, faz mais ou menos esse jogo. Por que que tem isso? Para evitar um ataque de eclipse, né? Então, vamos supor que o cara faz um DOS no seu nodo, para ele ficar reiniciando e cada vez que ele reiniciar, ele conectar com peers diferentes, né? Até que ele encontre um peer malicioso. Então, essa é uma feature para corrigir isso, né?
Sim, para
E
você
aí eu
ter
escrevi isso.
pelo menos duas conexões ali que você sabe que
São
anteriormente
confiáveis.
elas estavam confiáveis, né?
Exato. Então, aí que eu comecei a escrevi todo o teste funcional dessa
Dessa
feature, por exemplo.
funcionalidade. Ah, que
É, aí
legal, hein, cara?
você tem que entender ela como funciona, quais são os cenários. Então, por exemplo, primeiro eu criei lá um cenário que primeiro eu tinha que ter esses nós conectados. Aí eu parava o node, aí eu verificava se ele criou o banco de dados, aí eu iniciava o node de novo, eu verificava se ele apagou no banco de dados. Então, todo esse cenário eu fui transformando em teste e fiz esse primeiro teste funcional do zero, vamos dizer assim, que eu escrevi.
Pô, que legal, cara. Incrível. Eu tô pensando em algumas coisas. Agora que você falou desse ataque Eclipse, eu lembrei que a parte peer-to-peer do Bitcoin, quando você vai fuçar um pouco mais para baixo, tem várias dessas nuances, né? De como você garante que o nó de um participante da rede não vai sofrer um ataque Eclipse, por exemplo. Ele não vai ter só conexões mal intencionadas. Ou também na rede peer-to-peer, como é que você garante que a propagação de blocos é eficiente o suficiente para não ter forks, parte da rede começar a seguir uma corrente com menos trabalho do que a outra. Cara, eu não sei o que você pode falar sobre isso, meio que pro público geral, assim, mas eu lembro que principalmente essa parte, a parte de rede peer-to-peer do Bitcoin, quando eu comecei a estudar isso, me deu um pouco de ansiedade, assim, sabe? De tanta complexidade envolvida nisso para a rede se manter saudável e funcionando.
Exato.
Não sei, não, queria saber, queria que você pudesse falar um pouco sobre isso.
Cara, o Bitcoin Core tem vários mecanismos assim de questão de conexão, de evitar ataque eclipse, são inúmeras coisas. Tem essa questão desse banco de dados, né, que é o anchors.bat. Se você tem um nó aí, você pode verificar na raiz lá que vai ter esse, não vai ter, né? Só quando você parar seu nó, vai ter esse arquivo lá. Tem as tabelas new e tried, né, onde eles vão salvando conexões novas e também conexões que você já fez uma vez na vida. Cara, tem vários mecanismos. Você vai perceber que quando você inicia o seu nó, Por exemplo, eu iniciei pela primeira vez o meu nó. Como é que eu descubro os peers da rede? Muita gente tem dúvida com relação a isso. E
Sim.
como que é feito? É de maneira centralizada, infelizmente é o jeito que tem. Então a gente busca num servidor centralizado alguns endereços para conectar. Mas que servidor que é esse? São vários servidores, não é só um, e de várias pessoas que têm reputação no Bitcoin, né? Principalmente alguns devs. Então tem, por exemplo, Lucky, tem o Peter Reilly, tem várias pessoas que mantêm esses servidores, né? Que é para a gente fazer essa busca na primeira vez. Nossa, tem uma infinidade de cenários. E aí, quando você tenta entender esses cenários, você começa a pensar em mais e mais coisas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu agora, não fazendo jabá, mas de um pull request que eu tenho aberto aqui, que é o seguinte. Eu expliquei mais ou menos como funciona esse arquivo aí, esse banco de dados anchors.dat. Quando eu fui olhar o código, eu percebi que ele fazia o seguinte: quando você parava o seu nó, ele escrevia nesse arquivo os endereços, certo? Então ele pegava as conexões que você tinha, esses dois block relay only, e salvava nesse arquivo.
Sim.
Beleza. Quando você inicia, ele vai fazer o quê? Ele vai ler esse arquivo para conectar com esses nós. E vai
Perfeito.
apagar esse arquivo. Aí que comecei a analisar o código, aí eu parei assim, olhei e falei, caramba, mas ele lê e já apaga. Então vamos supor assim que ele lê do banco de dados, né, esses endereços, já apaga esse banco, já apaga esse arquivo, esse anchors.dat. Aí eu fiquei pensando, caramba, mas e se meu nó, ele, sei lá, alguém faz um ataque no meu nó, ou sem querer cair energia, antes de eu tentar me conectar com esses peers? Porque, só
Sim,
para dar
você
um
perdeu,
contexto, eu sei
né?
que
Você
é.
perdeu esse arquivo.
É, eu perco esse arquivo, porque, vamos supor, ó, eu li, ele apagou. E aí, antes de eu tentar conectar, meu nó para. O que que vai acontecer? Ele vai checar quantos nós eu tenho conectado, no caso, nenhum, e aí ele vai criar um anchors.dat vazio, com nenhum nó
Perfeito.
lá. E aí, o que que eu fiz? Aí eu conversei com o cara que meio que criou essa feature, né? Eu falei, cara, não é errado isso, porque. Ele não deveria apagar esse arquivo só depois de tentar conectar com aqueles peers. Aí ele falou: sim, você está certo, então pode trabalhar em cima disso. Eu fui lá e fiz um pull request sobre isso. Então, assim, quanto mais você vai estudando, cara, mais vai dando uma explosão na cabeça de várias coisas que você vai pensando assim, e, nossa, são uma infinidade de coisas.
Não, eu lembro que, cara, cada tópico semanal me deixava impressionado com a complexidade de cada componente, de cada área do Bitcoin, de cada possível ataque que os desenvolvedores têm que pensar, de cada possível consequência que você tem que pensar quando você está querendo criar uma nova feature, consequência para segurança, consequência para integridade da rede. E eu lembro que a rede, a grande área, a rede peer-to-peer, foi a que mais impressionou, assim. Quando eu penso, até hoje, assim, quando eu penso que o Bitcoin está no ar há 12 anos, de maneira que sofrendo inúmeros ataques e resistindo a tudo isso, e se tornando cada vez mais uma rede mais descentralizada, mais resiliente a ataques, mais segura, é impressionante o tamanho desse trabalho, né? E o valor desse trabalho. E eu não tô nem falando de, tipo, da parte de consenso, da criptografia envolvida. Eu tô falando só da rede peer-to-peer, só para você manter uma rede peer-to-peer online,
Exato.
que não pode cair, não pode forquear, né? Não pode criar duas correntes de blocos distintas. É impressionante o valor desse trabalho e a complexidade disso. E eu acho que isso é um aspecto muito não valorizado por quem vem com aquele discurso de que o Bitcoin é uma tecnologia antiga, uma tecnologia ultrapassada, e o Ethereum é muito melhor, e não sei quem, qual outra shitcoin é muito melhor. Porque essa pessoa com certeza não parou para vislumbrar o valor que só a rede peer-to-peer do Bitcoin tem, né?
Sim. Entra naquela questão do tempo, né? O tempo tem valor. Quanto tempo tá no ar, quanto tempo tá sem acontecer nada de minimamente ruim, quanto tempo tá tudo funcionando, né? Ah, eu criei uma. Isso acontece muito no mundo do software também. Porque as pessoas falam assim, voltando pro Bitcoin, se eu falar do mundo do software, as pessoas falam assim, por exemplo, Ah, shitcoin X ou Y é muito melhor que o Bitcoin, tem muito mais. É muito melhor tecnologicamente, mais rápido, smart contracts faz isso aqui, isso ali, X, Y, Z. Mas aí você para e pensa, tá, mas quanto tempo tudo isso está no ar? Quem
Exato.
que está envolvido nisso? Como que está a rede disso? Tem mais de 10 anos isso? Não tem? E no mundo do software também acontece isso. Assim, foi algo que eu entendi até porque no meu trabalho eu comecei a mexer um pouco com SAP. Não sei quantos conhecem aqui o SAP. SAP, ele é um sistema assim de, para quem não conhece, é um ERP, um sistema que gerencia uma empresa. Então você contrata esse
Sim.
software, ele gerencia tudo da empresa, tudo, literalmente tudo. E é um software, cara, que ele tem cerca de, eu acho que mais de meio século. Ele deve ter uns 55 anos esse software. E quando eu olhei para ele, eu olhei assim e falei, nossa, que software feio pra caramba, que é um negócio feio. Quem já mexeu com SAP sabe que é um bicho feio e complexo de entender como funciona. E aí uma vez eu perguntei, nossa, por que que não. O pessoal não usa um software mais moderno e não sei o quê? E a resposta foi exatamente. É até interessante essa comparação com o Bitcoin, porque a resposta foi o seguinte, cara, é um software que funciona há 50 anos, que não dá problema, que tem as regras fiscais, que tem gerenciamento de tudo e funciona. Por que que eu vou mexer num software que funciona há 50 anos para ir para outro que tem um ano de vida, que é melhor, que é mais bonitinho, mas que não tem essa resiliência, não tem essa. Não passou por tudo que esse outro software de 50 anos passou, entendeu? Então
Perfeito.
é uma analogia que eu costumo pensar assim, que me deu um estalo na cabeça.
Não, perfeito, faz total sentido. E ainda mais quando você está falando de algo que é crítico, né? Então, por exemplo, um
Exato.
ERP de uma empresa muito grande é um sistema crítico para a empresa, né? Se aquilo ali quebrar, a empresa tem muito valor em jogo ali para ser perdida, né? E o
Perfeito.
Bitcoin é 10 vezes mais que isso, né? Porque a gente não está falando de uma empresa, a gente está falando de uma base monetária global, que agora que vale quase 1 trilhão de dólares, e o projeto é valer muito mais que isso, né? O projeto é valer, sei lá, pelo menos 100 vezes mais que isso. Então, enfim, eu acho que são aspectos muito subvalorizados por quem vende shitcoin ou valoriza shitcoin ou tá comprado na tese de shitcoin, né? O cara não consegue
Exato.
ver o quão crítico esse software tem que ser, tem que performar, o quão resiliente ele tem que ser e o quão complexo é fazer isso, que não é nem um pouco complexo fazer um software peer-to-peer resiliente que funcione globalmente, que não quebre consenso.
Exato.
E aí você vê essas críticas de que não, Bitcoin é ultrapassado, Bitcoin é conservador e tá na cara que ninguém, que nenhuma dessas pessoas fez essa análise um pouco mais profunda, né?
Exato. E até quando você pensa essa questão de ah, tal coisa é melhor, tal coisa é melhor, eu fico pensando assim, se por que que eu vou acreditar em algo que pode ser substituível? Porque a pessoa que acredita que existe uma shitcoin X que é melhor que o Bitcoin, que vai passar, entre aspas, o Bitcoin, você tem que acreditar também que possa daqui um mês surgir uma shitcoin Z que é melhor do que essa Y aí, que pode. Então você vai ficar nesse jogo até quando, entendeu? Por isso que eu
Exato.
digo que entender que o tempo tem valor é crucial, assim.
Exato, eu também acho perfeito. Porque se eu achar que a cada ano vai surgir uma tecnologia nova aí de blockchain, fudeu, né? Porque cada ano vamos substituir a tecnologia atual. Realmente, essa questão do tempo, né, o efeito Lind, né, o Taleb falou muito disso, né, o efeito Lind, quanto mais tempo algo tem, mais confiável e mais provavelmente mais tempo aquilo perdurará, né.
Exato.
Cara, bom, esse papo é fantástico, ainda bem que a gente caiu nele, porque é difícil você conversar com alguém que tenha a noção do quão do tamanho do valor que o Bitcoin tem e não fica nesse jogo de de menosprezar e falar que a tecnologia antiga que tá ultrapassada e tal. É difícil chegar nisso, né? Não é fácil também. Vamos ser justos com as pessoas que não chegaram nesse ponto, não é? Não é fácil, né? Porque se olhar de fora, assim, de caras, fala, não, smart contracts, blockchain, mas. Não é fácil saber tudo que você sabe, né, Bruno?
Exato.
Tem que estudar, né? E, cara, me fala um pouco do, tipo, o que que te dá tesão de estudar o Bitcoin e contribuir pro Bitcoin? Acho que tem a parte tecnológica, talvez, o desafio tecnológico, mas queria saber também se tem algum idealismo ideológico também. O que que te faz acordar de manhã e abrir um PR lá?
Cara, primeiro assim, eu acho que é você contribuir com a mudança do mundo, assim. Primeiro é você ter seu nome marcado lá, é sensacional, cara, saber que você não viveu à toa, né? Um outro ponto é porque eu adoro software, eu adoro open source, e eu tinha que escolher algum projeto para trabalhar em open source, assim, para eu me dedicar um tempo, e escolhi o Bitcoin Core, porque é o que faz mais sentido para mim. Então, assim. Vamos supor que não existisse Bitcoin, eu estaria contribuindo com algum outro projeto open source, porque eu adoro open source, eu adoro o conceito, mas um ponto é, se tem o Bitcoin Core, vou contribuir com ele. Mas claro, eu poderia contribuir com C-Lightning, com LDK, BDK, enfim. Mas eu escolhi o Bitcoin Core porque também tem a necessidade de desenvolvimento, né? Tem necessidade de mais pessoas revisando, desenvolvendo, testando. Há uma necessidade muito grande no Bitcoin Core. E assim, por uma questão de propósito de vida mesmo, assim, de, cara, tô contribuindo com um negócio que tá mudando o mundo, entendeu?
Bom, você não tem nenhuma dúvida de que Bitcoin vai se tornar uma base monetária mundial, assim. Você já aceitou
Não.
isso, assim.
Ah, já me conformei, já. Já não é mais uma dúvida. Mas, inclusive, algumas pessoas falam, ah, mas é, o que que você ganha aí, né? Questão de dinheiro. Cara, até hoje, assim, sendo sincero, não ganhei nada. Não ganhei um satoshi por nenhuma colaboração que eu fiz, assim. Eu sei que tem muita gente que apoia os devs do Bitcoin Core através do GitHub Sponsors. Não sei se você já viu isso. Que é você ir no perfil, você vai no perfil do desenvolvedor lá no GitHub e você pode apoiar ele. Só que não é liberado para o Brasil. Então,
Ah, mas
assim.
você paga através da plataforma do GitHub mesmo.
Você paga através da
Entendi.
plataforma e você vira um apoiador daquele dev,
E não é
enfim.
liberado pro Brasil isso?
Não só o Brasil, mas tem alguns países que não tem ainda. Então, eu
Caraca.
também não tenho nenhum grant, assim, ainda, né? Tô com algumas conversas, mas não tem nenhum grant, assim, uma bolsa de apoio a isso. E então, assim, não é por questão de dinheiro, é mais por propósito mesmo.
Sei. E essa questão de fundos de apoio aos desenvolvedores, que você acha disso? Nos Estados Unidos rola, né? Acontece. E aqui no Brasil era um sonho meu ver isso acontecer, mas por enquanto não aconteceu, né? Que você acha? Você acha
Ah,
que é
cara.
uma bela maneira de resolver esse problema?
Eu não diria que é um problema, sim. Eu acredito que tem que ser algo voluntário, assim. Tem, por exemplo, tem bilionários que bancam sozinho alguns desenvolvedores, por puro prazer, assim, porque o cara quer, sabe? Tem bilionários que financiam sozinho empresas que hoje têm contribuição direta com o desenvolvimento do Bitcoin. Se você for tentar entender como que funciona a TeamCode, por exemplo, né? A TeamCode Labs é basicamente dois caras lá, bilionário, que sustenta tudo. Não é algo lucrativo. Mas e eu tenho visto bastante, crescido muito, assim, essa questão de financiamento de devs, assim, por parte de empresas. Eu já vi muita empresa, assim, abrindo programas de grant, que a gente fala, né? Aceitando submissões, assim, aceitando que a galera dê sugestões para que eles possam apoiar alguns devs. Tem bastante disso. Tem. Os próprios Bitcoinheiros, assim, os Bitcoiners, eles também apoiam uns aos outros. Tem alguma galera aí que tá no Bitcoin desde 2012, 11, 13, sei lá, e que ajuda muito o desenvolvedor também. No mais é isso, cara. Não tem algo centralizado, assim, que manda nisso ou que banca sozinho. É meio que algo distribuído. Tem empresa, tem pessoa física, tem de tudo, cara. Tem de tudo. E tem, claro, também, hoje tem algumas empresas, tipo a Brink, que é uma empresa de Londres, ela basicamente faz esse meio de campo. Então, as várias empresas doam para a Brink e a Brink faz uma seleção de quais desenvolvedores eles vão apoiar, sabe?
Entendi, entendi. Então você acha que é meio que uma solução de vários formatos, assim? Você acha que não. Se fosse te perguntar o que, que você acha que seria a melhor resposta para essa questão, você não. Ah, não
É, eu
sei
não
qual que é a
teria.
melhor. Acho que tem vários
É,
tipos.
não sei qual que seria melhor, assim.
Entendi.
No Brasil é complicado, assim, não tem ninguém que apoia abertamente, não tem nenhuma empresa, assim, que apoia, nenhuma também, não sei se existem, é claro que existem, né, mas bilionários dispostos a isso, ou milionários, mas não vi ninguém ainda apoiar ou ir atrás de saber como funciona para ajudar. É triste, cara, é triste, mas eu também compreendo, assim, né, tem muitas empresas assim, Bitcoiners e do mercado que não são tão lucrativas, né? Não tem uma grana sobrando para
Sim.
isso, né? É até compreensível, mas assim, tem pouco assim incentivo assim monetário aqui no Brasil.
Sei. Você acha que acaba sendo mais um, às vezes, um investimento de marketing, assim, das empresas, porque o retorno não é direto, né? Vamos dizer assim, a pessoa vai lá e declara e faz um anúncio público que ela tá patrocinando um desenvolvedor e tal, e é mais esse o valor, assim, que você vê que
Exato,
pode acontecer.
seria um valor de marketing, assim. É que eu vejo que tem grandes empresas, não no Brasil, mas lá fora, que, sei lá, os caras lucram milhões e milhões e milhões, e aí separa meio milhão por ano para isso. Você
Sim.
sabe que é tipo assim, não é marketing, não é nada, porque os caras têm um lucro tão grande que esse apoio deles acaba se tornando irrelevante perto da fatia total da empresa, né?
Sei.
Então você vê bastante empresa assim, mas quando a gente pega empresas que não tem tanto, não é tão lucrativa, que não tem tanta grana sobrando assim, para eles partir do zero e apoiar alguém, eles teriam que pensar muito em marketing, né? Eles teriam que
Sim.
convencer eles internamente de que aquilo seria bom para a própria empresa, né? Porque eles não podem rasgar dinheiro, não que isso seja rasgar dinheiro, mas é que não é algo que traria benefício direto
Sim, é. Não é um
para
retorno
eles, né?
direto, né?
Exato.
Cara, e bom, tem um tema que eu queria explorar com você também, que foi também tema de uma pergunta aqui de um ouvinte, do Void Dark. A questão de vários devs, né, recentemente terem anunciado que vão parar de contribuir para o Bitcoin. E houve uma especulação sobre a possibilidade dessas pessoas estarem fazendo essa aposentadoria pública por perigos legais, né? De serem processados, se alguma coisa aconteceu, se eles introduziram alguma mudança que alguém não gosta. E até porque rolou, né, algumas intimidações legais por parte do Craig Wright, né, o fake Satoshi falso.
Sim.
Ele intimidou legalmente alguns devs. E até essa semana o ex-fundador do Twitter, o Jack Dorsey, declarou que está montando um fundo para financiar a defesa dos devs e tal. Que você acha que aconteceu essa pequena debandada aí recentemente? Você acha que realmente tem a ver com esses rumores de intimidações legais dos devs?
Não, assim, não vejo, assim. Aí outras são, pelo que eu vi, foram três devs, né? Acho que foi
Sim, que aconteceu na mesma semana, foi um negócio meio.
Então, eu acho que, sei lá, o cara tem esse risco legal, eu acho que um foi motivado por isso, não tão por isso, mas pode ser que um pouco por isso, e também porque o cara cansou, sei lá, tá fazendo isso já há 6 anos, sei lá, quis dar um tempo, é normal, trabalhar num projeto por muito tempo é cansativo. O outro foi porque não tem nada a ver com risco legal, nada, foi só porque o cara também ele é PhD, né? Ele tá se formando no PhD dele, algo assim, doutorado, e agora, como tá chegando na parte final da pesquisa, ele tinha que se dedicar mais à pesquisa em si. E aí ele abriu mão da role dele como mantenedor do código para se dedicar mais a terminar o doutorado dele. Não tem nada a ver com questão
Sim.
nem de dinheiro e nem questão legal. E também teve um outro lá, o John Newberry. Eu não sei o motivo não, cara. Ele saiu assim, mas ele falou depois, ele tweetou falando, ó, não vou mais mexer com isso, né? Tô deixando. E aí a galera inteira ficou pensando nisso, né, cara? Será que foi alguma questão legal? Será que foi alguma questão de dinheiro, o que foi? E aí depois ele comentou: não, não é questão de dinheiro, não é questão legal, não é nada disso que estão pensando. E ponto. Então
Sei.
também não sei qual foi o real motivo também, não fui atrás para saber também.
Entendi. Então você acha que é especulação mesmo, teorias, nada concreto em relação a isso?
Sim, é mais especulação, mais pessoal querendo fazer um fund, assim, sabe?
Sim.
Mas só coincidiu de ser na mesma época, assim, não foi um motivo que levou os três na mesma época a fazer isso. É, cada um tinha o seu motivo, só coincidiu que o momento foi um próximo do outro e causou esse rebuliço.
Sei, saquei. Interessante, interessante. É, cara, o Lorenzo mandou uma pergunta aqui. Que ele fala o que que ele acha que deveria ser uma prioridade no desenvolvimento do core no momento? Mais testes, melhor desempenho, refatorar código? É, sei lá, você tem alguma análise sobre isso? Assim, o que que você acha que é o gargalo hoje em dia lá no GitHub?
Com relação ao gargalo, não acho que tem um gargalo, não vou usar essa palavra, que é meio forte, mas assim, algo de para priorizar é revisão. Então, assim, a gente tem hoje cerca de 370 pull requests abertos, e muitas delas estão esperando por teste e revisão, para ver se vai mergear ou se vai fechar, se faz sentido, se não faz. Então, vou chamar de gargalo, um gargalo que tem nessa questão, é, às vezes tem muita gente criando coisas e a gente não consegue testar essas coisas para ver se vai para frente ou não. Então, tem essa questão, assim, hoje qual que é a necessidade? É de literalmente gente para testar e revisar, é uma prioridade que a gente tem. É, depois disso, claro, sempre melhorar cada vez mais a estrutura de testes. Tanto para que a gente tenha essa garantia de que as coisas estão rodando certinho, então ter uma boa base de testes funcionais, ter uma boa base de testes fuzzing, por exemplo, que são importantíssimos para a descoberta de vulnerabilidades, é importantíssimo os testes de fuzz, né? O fuzzing, né?
O que que são esses testes? Eu não conheço.
São testes automatizados, o que basicamente ele faz? Ele pega vários inputs diferentes e vai. Como é que eu posso explicar? É, vamos supor que tenha caixinha de pergunta, caixinha de busca do Google, certo? O fuzzing é basicamente você digitar várias coisas nessa caixinha para ver se alguma coisa que você digitou quebra a
Quebra.
aplicação inteira ou
Entendi.
se causa um DOS. Essa é a analogia mais fácil que eu conheço. Então o cara digita lá ABC, ah, não acontece nada. Digita um monte de asterisco especial, ah, não acontece nada. Aí o cara cola metade da Bíblia nessa caixa de busca, aí quebrou a aplicação. Então é muito importante para você descobrir, principalmente esses ataques de DOS, né? É extremamente importante. Então manter a base de teste sólido também é uma demanda, mas o principal, cara, é gente para ajudar a revisar e testar, porque tem muita coisa aberta lá que tá parado porque não tem gente, é literalmente isso.
Sei. Então é mais o, vamos dizer assim, o trabalho sujo, né? Não um trabalho tão sexy de ficar criando novas features
Exato.
e evoluções e soft forks. É mais o trabalho do zelador ali que precisa de gente.
Exato, exato.
E cara, quando você abre ali a página do GitHub do Core e vê aqueles, sei lá, deve ter. Eu não sei, mas imagino que deve ter mais de 100 PRs abertos lá, né? Com certeza.
É, são 370.
370, exato. E por onde você começa, assim? Como que você seleciona um PR ali para revisar, para testar, para fazer esse trabalho sujo?
Cara, primeiro, assim, como é que eu começo? Tem algumas áreas que eu tenho mais intimidade e outras não, né? Então, por exemplo, quando você abre a página com os pull requests, você vê do que cada pull request está relacionado a que assunto. Então, por exemplo, wallet, ou teste, ou peer-to-peer, ou é só refatoração, ou se é consenso, ou se é no sistema que builda o core, né? A parte de build. Então, eu busco primeiro já revisar na parte de testes, que é uma parte que eu sei mais, que eu sei que eu consigo já fazer um code review melhor. E eu também gosto bastante de wallet. E refatoração também, mas wallet, assim, eu gosto bastante, é o que eu busco. Então, eu abro, assim, a página lá dos pull requests, eu leio o título, né? Às vezes eu olho e falo, caramba, já mexi nisso, deixa eu ver o que o cara tá mudando. Ou eu olho e falo, caramba, esse assunto aqui eu não sei nada. É, mas eu quero aprender, porque é um bom jeito de aprender você revisar. Então, você abre, você vê qual que é o assunto, você estuda o assunto, você vê qual parte do código ele mexeu, você tem que entender aquela parte do código, e assim vai. Mas não tem um
Entendi.
segredo, não.
Entendi. E você tem alguma dificuldade, por exemplo, puta, quando você vai revisar um código? Porque o Bitcoin Core, ele tem uma parte em Python, né, que são os testes funcionais, que você falou que você tem uma familiaridade. Mas tem muita coisa em C++, eu
Exato.
não sei qual é a qualidade desse código em C++, tem muita coisa antiga ou não, como é que é?
É, a minha maior dificuldade no Bitcoin Core hoje, não, hoje sim, é o C++, assim, às vezes tem algumas coisas que eu preciso, são específicas do C++ que eu preciso estudar, tem muita coisa antiga, muita coisa que já foi refatorado, mas, assim, é um ponto que pega, assim, porque às vezes eu vou ler o código e falo, caramba, mas o que isso aqui faz? Aí eu vou ver, é algo que é específico do C++, por exemplo.
Sim.
Então é um desafio diário, você tem que estar estudando sempre a linguagem também, porque uma ou outra pessoa sempre usa alguma função muito específica, ou você tem que tomar cuidado também, porque às vezes o jeito que você está escrevendo o código não é o certo, tem um padrão para ser seguido, são vários cuidados assim que tem que tomar.
Entendi. E cara, pensei agora, tem algum dev que você gosta muito, assim, que você acompanha pra caralho, tudo que o cara tuita, ou toda vez que o cara posta alguma coisa lá no mailing dos desenvolvedores do Core, você, porra, faz questão de ler. Tem alguém que é sua referência?
Ah, cara, acho que ele todo mundo é o Peter Reilly, né? O cara
Peter
é
Will, é.
sensacional. Mas eu posso falar assim para você, assim, o cara que foi mais legal comigo, que me ajudou bastante, assim, um cara mais gente boa, assim, que eu comecei a admirar muito, é o John Attack. Ele é bem ativo também, ele é bem bacana, assim, é um cara que eu gosto muito dele, assim, pessoalmente, assim, como pessoa, porque ele é um cara, assim, sei lá, do bem, assim, sempre quis me ajudar, ah, faz desse jeito, faz daquele, sabe? Sem tacar pedras, né? Então é um cara que eu admiro bastante por conta disso também.
Poxa, maravilha. Cara, tem duas perguntas aqui que acho que são mais ou menos a mesma pergunta. O Bitrasta e o Rengals perguntaram. O que você vê? Qual é a próxima grande atualização aí do Bitcoin que você tá ansioso, que você acha do caralho?
Cara, assim, ansioso, ansioso, não tem nenhum, assim, até eu não curto ficar muito ansioso, porque eu acho que essas coisas tem que demorar muito tempo, assim, tem que ter muito teste, mas claro, o que tá maior discussão, que a galera quer saber sempre qual que é o próximo soft fork, né? É tipo, ah, teve SegWit, depois Taproot, ah, o que que vai vir agora? O que eu tô vendo muito, assim, a galera discutir é o BIP-119, que é o Check Template Verify. E tô vendo bastante a galera falar sobre Covenants, essas paradas assim. Eu
Se você puder
confesso que
explicar
eu
um
ainda não.
pouco o que que é
É,
isso?
então, eu não estudei a fundo
Tá.
ainda para. Não sou um craque, não revisei nada sobre isso ainda. Mas pelo que eu entendo, assim, o pouco que eu entendo é que os Covenants basicamente é uma maneira de como. Como é que eu posso explicar? De como você gasta os satoshis, assim, as moedas, vamos dizer assim, né? A gente fala coin em inglês. Eu vou chamar de satoshi. Como é que você gasta isso, né? Às vezes não, né? A maneira que você gasta hoje é você provando que você é dono das chaves, né? Então, tipo, ó, você move as moedas porque você é dono da chave. Mas e se eu criar condições de gastos que vão além disso? É basicamente isso que os Covenants traz pro Bitcoin. Aí tem uma infinidade de coisas que a gente pode pensar. É uma explicação bem para quem é leigo, assim, né? É, como é que eu movo uma moeda? Tá, você tem que provar que você é dono dela. Ok, isso é o básico. Mas se eu criasse lá uma condição de que se alguém resolvesse um desafio X, ele também poderia mover essas moedas, sabe? Umas paradas assim. E aí, só que esse novo opcode aí, que é do BIP-119, o Check Template Verify, ele é legal porque ele é simples, pelo que eu olhei um pouco, novamente, eu não estudei a fundo, eu não sei explicar a fundo, sei muito pouco, mas eu sei que ele é algo simples, mas que possibilita em uma infinidade de coisas, assim, né? Impacta até na Lightning Network, pelo que eu estava vendo, mas eu preciso estudar mais
Saquei.
ainda porque eu não
Entendi. Então
sei
são
tanto.
lógicas mais complexas aí de como gastar suas moedas.
Exato.
Entendi. Pô, bacana. Tem uma pergunta aqui do Bodhisattva. Ele pergunta Há incentivos econômicos para quem roda um full node? E qual é a importância do full node? E a distribuição dos nodes pelo mundo?
Incentivo econômico não tem, assim, você não vai ganhar nenhum satoshi por estar rodando um full node, mas a importância, cara, é a sua própria soberania. É, porque uma coisa que eu tuitei esses dias que muita gente não entendeu é o seguinte: quem manda na rede, ou melhor, vamos dizer assim, quem manda na rede, ou quem, não quem manda, mas quem traz segurança para a rede, não são os mineradores, é a mineração. Qual que é a diferença disso? O minerador, ele tá lá para resolver um desafio, mas parte importante da mineração vai na verificação daquele desafio, de como ele resolveu. Então, vai na verificação das regras. E isso é o que os full nodes fazem. Então, qual que é a importância disso? Por que que um minerador, ele não minera um bloco, sei lá, errado, por exemplo, de propósito? Porque ele sabe que isso vai chegar em vários nós, e esses nós vão rejeitar aquilo. E, por fim das contas, ele perdeu dinheiro, porque ele perdeu lá o tanto que ele gastou de energia para minerar esse bloco, enfim. Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que não é minerador que é importante, tem sua importância, mas que é o ponto principal, é a mineração, e a mineração envolve os mineradores e todos aqueles que estão verificando o trabalho dos mineradores. É um conjunto, é um
Perfeito,
trabalho em
perfeito.
conjunto. Então, assim, incentivo econômico não tem, e a importância é basicamente essa que eu expliquei, e também a sua soberania, você verificar as transações, você verificar os blocos, você participar da rede em si. E a outra pergunta é a distribuição dos nós pelo mundo, né? Eu não sei muito bem como que é essa distribuição, porque é algo até complexo de você medir e quantos há no Brasil. Eu acho que tem muito pouco no Brasil, até porque alguns não são abertos, né? Então é difícil ter essa métrica. Eu confesso para
Sim,
vocês que
tem
não
algumas
é fácil
estimativas,
saber.
né? Mas
É, tem
saber
estimativas,
mesmo é
mas
difícil.
saber mesmo é difícil.
Mas assim, acho que distribuir. É importante ter nodes no mundo inteiro, né? No sentido de ter uma rede resiliente, né? Se um país sair do ar por algum motivo, cair uma bomba lá nuclear em um país, você ainda tem todos os nodes no resto do mundo para manter a rede íntegra.
Exato.
Boa. Isso que você falou também da diferença do node e da mineração é algo também que às vezes demora um pouco para as pessoas sacarem, né? Que o minerador, ele basicamente ele vai tornando o histórico da rede imutável, né? Com aquele investimento de energia que ele está colocando, mas ele não dita as regras, né? Ele é meio que
Exato.
um escravo da rede, vamos dizer assim.
É, ele segue as regras, porque ele também não quer,
Isso,
ele não quer sair do jogo. É a teoria dos
isso, isso.
jogos, né? Então, tipo assim, ele tá lá para seguir as regras do jogo. Ele tenta mudar essas regras? Tenta, mas ele não tem esse poder. É, ele tem a influência, mas influência não é poder. É,
Perfeito.
ele não tem o poder para mudar. Ele pode ter uma pequena influência, porque ele é uma parte importante, claro, da rede. Mas o principal, assim, é claro, são os full nodes espalhados aí pelo mundo, e por isso que todo mundo deveria rodar um. É o famoso Don't Trust, Verify, né?
Perfeito, perfeito. É, eu acho que quando você roda um full node, você acaba sempre contribuindo para essa integridade da rede, né? Eu acho que esse às vezes pode ser um incentivo por si só suficiente, né? Se você poupa em Bitcoin, é importante que você esteja também interessado que a rede seja cada vez mais resiliente. E você rodar um full node ajuda nisso, né?
Exato.
Cara, tem uma pergunta de um outro ouvinte aqui, Tamara Ono, que eu achei interessante. Eu nunca pensei nisso, mas queria que você pudesse falar sobre. É seguro rodar o Bitcoin Core no sistema operacional Windows? Você já ouviu falar de alguma vulnerabilidade do sistema operacional que o Node está rodando em cima?
Não, nunca ouvi falar, mas é seguro, claro. Cara, não tem como ter uma resposta assim binária, sim ou não. É um sistema operacional fechado, você não tem como saber se não estão te monitorando, se não estão te, sei lá, com keyloggers, enfim. É um sistema que tem muitas vírus, assim, né? O principal foco de vamos dizer assim, de vírus, então tem que tomar cuidado com isso também. Agora, é seguro rodar o Bitcoin Core no sistema operacional Windows? Se fosse para falar sim ou não, eu falaria que não. Não é o jeito
Sei.
mais seguro, tá longe de ser, mas o principal é porque o Windows é código fechado, você não sabe o que tem por trás do trem.
Pô,
Então,
então.
se tiver como optar, opte por algum Linux open source aí, que é o
Perfeito.
melhor caminho.
Sempre quando você tá operando num algo que tem, que é crítico em segurança, é melhor um open source, né? No caso é o Linux.
Exato.
É, cara, o Breno Brito e o Norbert fizeram uma pergunta parecida, que é o qual o caminho das pedras, né, para contribuir com Bitcoin Core e tal, mas acho que a gente já falou isso bastante, você já contou bastante sua história. É, mas se você quiser dar um resumo, assim, se você fosse dar agora um resumo e alguns primeiros passos para quem quer começar, o que que você diria?
Primeiro passo, eu acho que seria você ler o Mastering Bitcoin, porque o Bitcoin Core, ele é uma implementação do protocolo. Então, qual que é o primeiro passo? Entender o protocolo. Então, primeiro você tem que estudar o protocolo em si, entender, não desentender tudo, mas um apanhado geral. Então, eu recomendo aquele livro, o Mastering Bitcoin, começa ali. Depois, você tem que começar tentando ler o código. E fazer esse paralelo. Ah, o que que esse código está fazendo? De qual parte do protocolo ele está mexendo? O código ele é bem dividido, assim. Tem a parte do wallet, peer-to-peer, enfim, é bem dividido. Então, você começa por aí. Primeiro você entende o protocolo, depois você tenta ler o código fazendo essa relação. Ah, o que que aqui faz? Como é que faz? Qual que é a abordagem? E depois você parte, não para tentar escrever algo novo, nada disso, mas você parte para tentar analisar os pull requests abertos. Porque é a partir disso que você vai aprender mais também. Então, pô, por que o cara tá mudando isso aqui? O que que isso aqui faz? O que essa parte do código que ele mexeu tá fazendo? Por que que ele mudou? Então, essa curiosidade sua vai te despertar mais... Vai te despertar mais conhecimento. E o caminho
Show.
é esse, para começar. O caminho é esse, é revisar e testar, revisar e testar. Depois de se fizer muito isso, depois que você tiver revisado uns 15, 20 pull requests, aí você pensa em abrir um pull request, assim, de fazer algo novo. Mas enquanto você ainda não revisou muito, enquanto você ainda não contribuiu para o Bitcoin Core, revisando e testando muitos pull requests, nem pense em abrir um novo. Ainda tem até um paralelo que os devs falam que, tipo, para cada um pull request que você abre, você tem que ter testado pelo menos cinco outros, né? É um
Perfeito.
paralelo que a galera fala.
Cada coisa no seu tempo, né? No seu nível de experiência, né? Não adianta querer sair fazendo coisa nova, sendo que você ainda nem, sei lá, você ainda nem leu o código dos outros, né? Nem testou nada. Faz total sentido. E o que que você acha como sugestão de talvez entre a leitura do Mastering Bitcoin e começar a ler código fonte? Estudar o material da Chaincode Labs, que é open source o material deles, né, dos seminários ou não.
O material deles é muito legal porque ele vai te despertar algumas perguntas. Tipo assim, ah, como
Algumas
é que funciona
nuances, né?
isso? Como é que funciona tal coisa muito específico? Cara, você vai ter que ir atrás de muito artigo, muito livro para entender. Então, assim, você lê o Mastering Bitcoin e depois você lê essas perguntas que tem no seminário da Chaincode, né, do grupo de estudos, e tenta responder elas. Às vezes a resposta não está no livro. Às vezes a resposta está num artigo técnico, cara, é
Sim,
enorme de um site XYZ. Então é esse o caminho das pedras, assim, para conciliar os dois, que eu acho que seria o passo a passo, assim.
Boa, perfeito. Cara, tem uma última pergunta aqui dos ouvintes, que é do BitDog. Ele quer saber basicamente qual que é a melhor maneira de ofuscar a origem das suas moedas. Assim, é o CoinJoin ou tem algumas outras tecnologias mais novas que eu não conheço?
Cara, não vou advogar muito para esse lado. Não que eu seja contra, sou totalmente a favor,
Não,
mas
você
eu não
pode
fico
falar da
expondo.
tecnologia. Não, você pode falar da tecnologia como
CoinJoin é
tecnologia, né?
excelente. CoinJoin é legal, é basicamente vamos dizer assim, um mixer, né, de moedas, mas fico o recado aí que a própria Lightning Network também é uma excelente maneira de fazer isso, né? Entre e sai da Lightning Network, você já está fazendo basicamente uma.
Ofuscando de alguma maneira, né?
uma ofuscação de uma maneira. É, tem que ficar ligado, que é a própria Lightning Network já é uma mão na roda para isso.
E você acha que essa questão vai ficar cada vez mais fácil? Ou vamos dizer assim, deixa eu reformular a pergunta. A privacidade das moedas do Bitcoin vai ficando cada vez mais nativa, com Taproot, com Lightning. Você vê que a vida do pessoal que faz chain análise vai ficar cada vez mais difícil?
Eu acho que sim, cara. Eu acho que é um dos focos, assim, para as próximas atualizações é essa questão aí de um pouco mais de privacidade, né? Eu acho que a gente não vai
Sim.
alcançar, assim, um nível extremamente alto de privacidade on-chain, assim, infelizmente, mas eu acho que tem muita coisa, assim, indo para esse caminho, que nem o Taproot, o propósito dele não é esse, né? Ele trouxe como
Sim,
benefício isso, mas
exato.
já é algo que contribui, né? Você não consegue distinguir o que você está fazendo ali na transação, por exemplo. É bem interessante isso, sim. Mas eu não sei, não vi ainda nada assim de research, assim, de pesquisa futura com relação a algum BIP ou que seja 100% relacionado à privacidade, assim, sabe?
Entendi, entendi. Mas é algo que o pessoal sempre fala, né? Fungibilidade das moedas e tal, é um valor aí dos devs que eu vejo, né? O pessoal fala, leva isso debaixo do braço, assim.
É algo que o pessoal tem muita preocupação, eu entendo até
Sim.
o motivo, né? Mas, enfim, assim, eu não vejo ainda tanto, assim, on-chain mesmo, eu não vi propostas ou pesquisas, assim, relacionadas a isso, assim, que estejam muito avançado.
Saquei. Boa. Valeu, Bruno, cara. Obrigado pelo seu tempo aí, bater esse papo. Espero receber você mais vezes conforme seu trabalho for evoluindo aí também. E eu tenho certeza que vai evoluir. Para terminar, vou pedir para você indicar uma leitura para os ouvintes. Tô curioso para saber o que você quer indicar aí.
Uma leitura? A Bíblia. Ponto.
Ah, é? Boa.
É
Legal. Interessante.
a minha sugestão de
Você
leitura.
é o segundo convidado a indicar essa leitura. Mas quer explicar um pouco
Quem
por
foi
quê,
o
assim? Por que que...
outro?
Foi o Renato Amoedo, se eu não me engano.
Ah, sabia. Eu ia falar o Bitcoin Red Pill e eu mudei para a Bíblia. Ah, cara, é o livro que dita a minha vida aí, é o que eu sigo, é o que eu acredito, é a maneira, a minha cosmovisão é essa, e tudo que se você quer entender o mundo, você lê a Bíblia porque tá lá, né? Eu sou cristão, mas se eu for entrar mais assim, abrangentemente, assim, eu sou calvinista, acredito bastante assim na linhagem de Calvino, e assim, se você quer entender o mundo, você lê a Bíblia, se você quer entender por que tem toda essa desgraça no mundo. A Bíblia te explica, se você quer entender como que vai ser a salvação disso, a Bíblia explica também. É um livro de fé e de práticas para a vida também. É o conselho que eu deixo para a galera aí.
E você já enxergou o Bitcoin na Bíblia em algum momento? Ou vice-versa,
Já.
Bíblia no Bitcoin?
Já. Não acredito, né? Já vi um artigo aí falando que Jesus é anarcocapitalista, discordo totalmente. Eu acho que ele é um cara adepto à propriedade privada, 100% adepto, é um defensor da propriedade privada, do trabalho, das conquistas que vêm do suor, do trabalho. Isso é, assim, eu acho que Jesus era totalmente contra qualquer tipo de opressão. Embora o papel dele na Terra não fosse acabar com o Estado, até porque quando perguntam para ele sobre a moeda, né, que ele fala dai a César o que é de César, é porque as pessoas esperavam que ele fosse um líder revolucionário contra o Estado, e não era esse o propósito na Terra. O propósito dele era morrer na cruz, como ele morreu, morto pelo próprio Estado, para que a gente pudesse alcançar a salvação. Mas ele toda vez ele fala sobre o suor do seu trabalho, sobre você aproveitar o seu aquilo que você batalhou sobre a importância da propriedade privada, sobre o mandamento que é não furtarás, e só isso aí já casa com propriedade privada. E assim, entre várias outros tópicos e assuntos que eu ficaria aqui falando por anos e anos aqui, que eu não iria terminar de explicar. Por isso que eu falo que a galera aí tem que ler a Bíblia para entender o conceito de depravação total. Entender depois o conceito de graça, de misericórdia, de salvação e tudo isso, como tudo isso está relacionado com o Bitcoin. Eu acredito que o mundo ele já está trilhado para o fim dele, já sabe do que vai acontecer. Eu acho que o Bitcoin ele vai aliviar o nosso sofrimento e não vai ser a nossa forma de se defender de uma opressão assim estatal, porque nenhum governante na Terra, eu acredito que foi determinado por Deus. Por isso que a gente sofre tanto, porque são pessoas que depravadas que lideram os governos. E acabam fazendo todas essas maldades que a gente vê por esse mesmo motivo que eu acredito no calvinismo, na teologia reformada, na depravação total. Também acredito que a democracia não funciona, porque a democracia é uma maioria votando, é a maioria decidindo, e a maioria de gente no mundo são pessoas depravadas, do mal, que ainda não encontraram a salvação. E a gente não pode deixar que elas determinem o futuro do mundo. Basicamente é isso para encerrar.
Show! Não tinha outra maneira melhor de encerrar. Valeu, Bruno. Obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo e, como eu falei, você receber outros convites para voltar aí.
Valeu, obrigado, cara. Foi um prazer, foi muito legal.
Valeu, tamo junto. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos Bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus Bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar holdando e não vender suas preciosas moedinhas.